sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, são 13 horas aqui em Washington, 18 horas em Angola. João Santa Rita na apresentação da primeira meia hora desta emissão da Voz da América do dia 3 de setembro. Hoje aqui em Washington, céu encoberto, lá fora 30 graus centígrados. Na produção está Ethel Butler, nos cuidados técnicos Nick Ivanov. Vamos começar com as notícias internacionais a esta hora. Obama acusa a Rússia de agressão à Ucrânia, garante a Estados Bálticos que NATO vai defender a sua independência. O presidente Vladimir Putin diz que está a preparar plano de cessar fogo na Ucrânia. Primeira meia hora dedicada à Angola. O regresso dos refugiados angolanos no Congo está atrasado. Isso causa apreensão no Alto Comissariado para os Refugiados.
Temos de fazer algo para aumentar o ritmo, porque o comércio é um bocado mais lento, né?
Na Huila, tomam-se medidas de prevenção contra o ébola, enquanto no Namibe as autoridades sanitárias querem que a população denuncie maus tratos e diz que falta de medicamentos não tem justificação.
O governo está a disponibilizar meios financeiros e não há mesmo justificação para que faltem medicamentos.
Os professores universitários vão discutir a possibilidade de greve. Nós temos uma reportagem sobre isso. Fique connosco para ouvir os pormenores dessas e mais reportagens em onda média 1530, em onda curta 13630, 15720. E não se esqueça na internet www.voaportugues.com e no telemóvel m.voaportugues.com. As primeiras notícias com o Paulo Oliveira.
Obrigado, João Santa Rita. O presidente norte-americano Barack Obama condenou a intervenção russa na Ucrânia como um autêntico assalto à integridade do país e assegurou aos três países do Báltico que a NATO os defenderá de qualquer agressão russa. Obama acrescentou: no passado, a Estónia, a Letónia e a Lituânia perderam a sua independência para Moscovo, mas com a NATO tal não acontecerá de novo. O presidente americano falava em Tallinn, na capital estoniana, depois de um encontro com líderes dos três países do Báltico que aderiram à Aliança Atlântica em 2004. O presidente Barack Obama vai a caminho da Grã-Bretanha, onde participará amanhã na cimeira de líderes dos 28 países da NATO, que decorrerá no país de Gales.
O presidente russo Vladimir Putin propôs hoje o que chamou de um plano de ação para a paz no leste da Ucrânia, no meio de informações contraditórias sobre um possível cessar-fogo entre as forças do governo ucraniano e rebeldes separatistas pró-russos. Ao falar na capital da Mongólia, Ulaanbaatar, Putin disse que tanto as forças do governo ucraniano como os rebeldes devem pôr termo aos seus ataques em Donetsk e Luhansk, no leste da Ucrânia, onde as duas partes se envolveram em confrontos violentos. Putin afirma ainda que as forças do governo devem retirar-se para uma distância a partir da qual elas não podem atingir áreas povoadas com artilharia e outras armas. O líder russo pediu também o controle internacional de pleno direito e objetivo sobre o cumprimento do eventual cessar-fogo, a proibição do uso de aviação militar contra áreas civis, a troca incondicional de presos, a abertura de corredores humanitários e a possibilidade do envio de equipas para reparar as infraestruturas danificadas.
O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, classificou a decapitação do jornalista americano Stephen Sotloff por militantes do Estado Islâmico como um ato horrível de violência. Em declarações aos jornalistas, Obama disse que aqueles que mataram Sotloff falharam em tudo o que eles pretendem alcançar, porque os Estados Unidos e o mundo rejeitam essa barbárie e não serão intimidados. Nas palavras do presidente americano, esses atos horríveis apenas nos unem como nação e endurecem a nossa vontade de lutar contra esses terroristas. Aqueles que cometem o erro de prejudicar os americanos vão aprender que nós não nos esquecemos, que o nosso campo de alcance é longo e que a justiça será feita. Fim de citação. O grupo extremista Estado Islâmico divulgou ontem um vídeo no qual um militante vestido de negro, mascarado e com um sotaque britânico, diz que a morte de Sotloff é uma retaliação aos ataques aéreos americanos contra o grupo no Iraque.
O primeiro-ministro do Lesoto, Thomas Tabana, regressou a Maseru 4 dias após ter fugido para a África do Sul após uma aparente tentativa dos militares de o deporem. Fontes da polícia e do governo indicaram que o primeiro-ministro chegou a Maseru, guardado pela polícia sul-africana. Thabane fugira de Lesoto no passado sábado, antes dos militares terem cercado a sua residência, bem como a residência de um oficial superior da polícia.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
O processo de regresso dos refugiados angolanos da República Democrática do Congo para Angola deve aumentar de ritmo, sob pena de não se cumprir a meta estipulada inicialmente de até dezembro deste ano regressarem os quase 32 mil angolanos que querem voltar ao país. A constatação é do representante do Alto Comissariado para os Refugiados da ONU em Angola, Hans Lundsof. Aparentemente, o fraco ritmo de regresso deve-se a controlos apertados nos postos de fronteira. Manuel José.
Até 31 de agosto regressaram ao país 651 ex-refugiados angolanos provenientes da República Democrática do Congo. Contudo, a meta apontava para o regresso de 1.500 pessoas até o último dia de agosto. Por isso, Hans Lundsof diz que é necessário acelerar o ritmo para que se consiga atingir os 32 mil refugiados até o final deste ano.
Temos de fazer algo para aumentar o ritmo, porque o começo um bocado mais lento, né? Tivemos até nos primeiros grupos, o número era mais limitado. Nos primeiros dois grupos, entraram 651 pessoas, enquanto a planificação era 1.500 até 31 de agosto, chegamos ao 651, menos de metade.
O representante do Acnur em Angola considera que para este mês, pelo número de ex-refugiados que chegam hoje, também já começam mal.
Hoje é prevista a chegada de um outro 264 pessoas vindo de Baixo Congo. Não sei se vai ser o único convoio esta semana a chegar a Macalo dos Ombros. Então, também, primeira semana de setembro, os chifres são baixos.
Recordar que se prevê terminar o processo de repatriamento de angolanos do Congo Democrático até 31 de dezembro deste ano, num número estimado de 32 mil ex-refugiados que manifestaram desejo de regressar a Angola. Já estão no país 651 cidadãos provenientes da República Democrática do Congo. A partir de Luanda, para a Voz da América, Manuel José.
O surgimento do ébola na vizinha República Democrática do Congo está, como seria de esperar, a causar apreensão em Angola. Nós aqui já tivemos reportagens sobre as medidas de prevenção que estão a ser tomadas em províncias que fazem fronteira com o Congo, nomeadamente o Uijimalenge. Mas não só. Conforme nos diz agora o Teodoro Albano, também na Uila começa-se a seguir o lema de que mais vale prevenir do que remediar.
Técnicos de saúde, entre médicos, enfermeiros, serviços de bombeiros e outros, têm estado a beneficiar de formações por via de palestras sob iniciativa do Departamento de Saúde Pública sobre os sintomas, formas de contágio e os termos de prevenção contra a doença. No maior hospital regional sul, Dr. António Agostinho Neto, o diretor clínico, Dr. Zola de Akusekele, fala do estado de prontidão da instituição para lidar com eventuais casos da doença.
Nós sempre estivemos preparados. Nós temos uma comissão de biossegurança e os nossos médicos escalados no banco de urgência, nas consultas externas, estão atentos. E podemos não ter tudo, né, que pode ser necessário, mas as condições básicas estão reunidas.
A existência de casos na vizinha República Democrática do Congo deixa em estado de alerta as Forças Armadas angolanas, que falam da necessidade de redobrar as medidas de prevenção, segundo o comandante das tropas da região militar sul, tenente-general Fabiano Irrepa.
É também de salientar a necessidade de prevenção epidemiológica do ébola que se aproxima a passos largos nos países limítrofes, nomeadamente na República Democrática do Congo.
O ébola é uma doença infecciosa letal que se caracteriza por uma febre hemorrágica. a doença por vírus ébola que irrompeu na Guiné-Conakry, mas que tem atualmente na Libéria o país mais infectado, já fez mais de 1.500 mortos. Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Obrigado, Teodoro. Continuamos a falar de saúde. No Namíbia, responsável pelos serviços de saúde, disse que não vai tolerar mau atendimento e maus tratos de pacientes nos hospitais e centros médicos. Ao mesmo tempo, disse que não há razões para haver falta de medicamentos. Armando Chicoca.
A diretora provincial do Namíbia de Saúde, doutora Josefa Rebeca Kangombe, encoraja esta franja da população a denunciar os atos que forem achados indecorosos nos hospitais, centros de saúde, postos médicos e outras unidades sanitárias da província do Namíbia.
Aproveito esta oportunidade para deixar aqui um apelo. Portanto, normalmente o técnico está identificado e se o utente é mal atendido, aproveitem, tirem o nome, fotografem com o telemóvel e façam-nos chegar essa informação. Portanto, só desta forma é que nós podemos melhorar. A sociedade tem que nos ajudar. Agora, se são mal atendidos e ficam fechados em copas, nós vamos ficando convencidos de que está tudo bem. Então, tem que haver colaboração da própria população. O próprio utente é o primeiro fiscal. É ele que tem que vir e dizer-nos assim: Direção Provincial da Saúde, eu fui mal atendido no dia tal e a hora tal. Mesmo que não se lembre, não tenha fixado o nome do técnico, seja lá quem for que estiver na equipe de serviço, se nos disser o dia, a hora e o local, nós vamos às escalas e conseguimos identificar qual é a equipe. Portanto, estão aqui lançados.
Garantiu, por outro lado, que não pode haver queixa de falta de medicamentos nas unidades sanitárias da província, fazendo jus à autonomia das instituições sanitárias em unidades orçamentadas.
Nós não podemos aceitar que, a esta altura, haja reclamações de medicamento. O governo está a disponibilizar meios financeiros e não há mesmo justificação para que faltem medicamentos. Medicamentos não podem faltar nas unidades, não podem mesmo.
Lamentou ainda o facto de muitos dos funcionários apurados nos concursos públicos não estarem devidamente habilitados para o exercício pleno de saúde.
Sabe que hoje, atendendo a que nestes últimos anos os concursos públicos têm estado a beneficiar saúde e educação, aquele indivíduo que está ávido do primeiro emprego, ele vai, por exemplo, para a saúde, mas não tem vocação para a saúde. Portanto, ele não está preparado para desenvolver atividade a nível da saúde. E o que é que vai acontecer? Portanto, não vai responder às exigências da população. E as pessoas, quando vão para o setor da saúde, têm que levar consigo já, no seu eu, aquela vontade de ajudar o próximo. Se ele não tem esta vontade de ajudar o próximo, vai atender mal as pessoas. Nós temos estado a dar formação permanente para melhorarmos a humanização e limarmos algumas arestas.
Reagindo, as comunidades agradecem a posição da Direção Provincial de Saúde no Namíbia, na esperança de mudança comportamental nas instituições sanitárias.
Nenhuma pessoa sai em casa, ir ao hospital passear. Espero que mude de atitude, né?
Meu nome é Wilson Rui Ferreira. Há momentos mesmo que eles saem já de casa com problema familiar, então chega ali, não atende assim bem o pessoal.
Namíbia, Voz da América, Armando Chicoca.
Obrigado, Armando. E da saúde para a educação, um dirigente sindicalista disse hoje que os professores do ensino universitário poderão em breve entrar em greve. A decisão de entrar ou não em greve será tomada numa reunião no final deste mês, conforme nos diz agora o Manuel José.
Tudo vai depender do encontro dos sindicalistas a 27 deste mês, caso o Ministério do Ensino Superior mantenha a atual postura de menosprezar as reivindicações do Simpej. Então, diz o seu secretário-geral, Eduardo Pérez Alberto, a saída poderá ser o regresso à greve interpolada desde novembro do ano passado.
Já agendamos a reunião do Conselho Nacional para dia 27 de setembro para o Conselho Nacional deliberar. Pensamos que há toda a probabilidade do retorno à greve ainda este ano. O Conselho Nacional que deliberar, nós podemos partir para uma greve.
Um dos motivos fortes para isso, segundo Eduardo Pérez Alberto, é a questão do salário.
A nova tabela salarial do Ministério do Ensino Superior fala um acréscimo de subsídios. O que nós estamos aqui a reivindicar é o salário base para o ensino superior e não subsídios. Porque no caso de passagem à reforma, os subsídios perdem a sua validade.
Outra reclamação dos professores do ensino superior prende-se com o facto do Ministério de Tutela estar neste momento numa operação de consultas à sociedade civil, onde coloca o Simpej na mesma condição, o que na visão dos professores não é correto, já que o Simpej é parceiro do Ministério. O Simpej alerta o governo para a questão da qualidade do ensino nas universidades, afetada pela má remuneração dos docentes.
Apelamos do Ministério do Ensino Superior a entender que a qualidade do ensino superior também tem a ver com a motivação dos trabalhadores. Se de facto os trabalhadores não tiverem motivados, então não haverá qualidade de trabalho.
A partir de Luanda, para a Voz da América, Manuel José.
Esta é a Voz da América. Estamos a transmitir em português para a África a partir de Washington. Na apresentação, João Santa Rita. Nós estamos a transmitir em onda média 1530, onda curta 15720, 13630 e pode ir à nossa página na internet www.voaportugues.com.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir: 932-348698. Ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E o nosso convidado esta semana é Angola Cabango, ele... Diz que é presidente eleito da FNLA, portanto um dos dirigentes da dividida FNLA. Vamos agora falar da juventude e vamos para Malanje, onde, pelos vistos, escasseiam os fundos para o programado Conselho Provincial da Juventude. E não só. Isaías Soares tem a reportagem.
O Conselho Provincial da Juventude de Malanje está desprovido de recursos financeiros para cumprir com as obrigações que suscitaram a sua criação. A constatação é do secretário executivo nacional da Juventude Patriótica de Angola, Organização Juvenil da Convergência Ampla de Salvação de Angola, Coligação Eleitoral, Rafael Aguiar, que visitou e reuniu nesta cidade com os membros de direção do CPJ.
Estamos preocupados porque o Conselho da Juventude é a plataforma de concertação de todos os jovens. E é a plataforma ao nível juvenil de promoção da reconciliação nacional. E o Conselho Provincial de Malanje não tem orçamento, não tem dinheiro para executar as suas tarefas. E nós vamos apelar os companheiros do Secretariado Nacional do CNJ para que efetivamente seja alocada uma verba para que o CPJ de Malanje tenha condições financeiras de ajudar também, de interagir e de executar propostas.
O Instituto Superior Politécnico de Malanje mereceu igualmente atenção da delegação da Juventude Patriótica da Casa CE, cuja realidade não é diferente.
Apesar de que apelamos aqui de que o acervo bibliográfico é extremamente reduzido para um desafio de uma instituição do ensino superior. Deixamos o apelo aqui em Malanje e vamos levar esse apelo em Luanda para que possa ser feito um esforço para termos um acervo bibliográfico à altura daquela instituição e à altura do sacrifício daqueles profissionais.
O recorrido de Rafael Aguiar foi extensivo ao Centro Local de Empreendedorismo e Serviços de Emprego, em que apelou para o acréscimo até 40 ou 50 mil dólares americanos dos créditos das diferentes categorias dos projetos de negócios para a juventude, de forma a não deixar os mesmos de mãos atadas pela quantia irrisória anunciada. O secretário executivo da Juventude Patriótica da Casa CE avistou-se igualmente com a direção do órgão reitor da Política Juvenil e Desportiva de Malanje, cuja problemática está voltada para a ausência de meios para a execução dos projetos aprovados pelo Executivo Central. O jovem político que impôs nesta província, o secretário executivo provincial da Juventude daquele partido, né? Nelson Antônio Domingos e o adjunto Ambrígio da Cruz Francisco deixou um recado para o órgão reitor da política financeira do país.
Essa teoria de que a nacional é que define tudo da província está errada. É por isso que Malange não tem nenhuma equipa na primeira divisão.
Isaías Soares e Malange para a Voz da América.
A Voz da América, emissão em português, em direto desde Washington. Amigo ouvinte, é um prazer tê-lo na nossa companhia.
Esta é a Voz da América, estamos na página desportiva. Começamos com o Mundial de Basquetebol, onde hoje Angola, com uma missão muito difícil, está a jogar neste momento com a Eslovénia, líder do grupo e já apurada para os oitavos de final. Neste momento, com cerca de 20 segundos do fim, Angola está a perder por 2 pontos, 89-77. Angola ontem baqueou frente ao México, o que pode ter sido fatal. Está a ter um grande jogo contra a Eslovénia, porque teve a perder por 10 pontos neste quarto período, mas agora está reduzida a 2 pontos quando estamos quase a terminar o jogo. A Eslovénia já passou à fase seguinte, Estados Unidos também já passaram, juntaram-se à Espanha e Grécia nos oitavos de final. Ontem os Estados Unidos bateram a Nova Zelândia por 98-71. Agora para o futebol, este fim de semana estamos com jogos de seleções em África. Inicia-se a fase de grupos de apuramento para o CAN 2015. Amanhã a seleção de Angola parte para Libreville, onde vai defrontar o Gabão num jogo do grupo C. Hoje continuaram os treinos. A seleção de Angola contava já hoje poder contar com a presença de Manucho, do Rayo Vallecano, Rudi, do Hanti da Grécia, Clinton da Mata, do Sporting Charleroi, e Dolly Menga, do Benfica. Cabo Verde e Moçambique estão no mesmo grupo, o grupo D. Moçambique viaja até à Zâmbia este fim de semana. Cabo Verde está no Niger. Na Europa, iniciam-se também no fim de semana os jogos de qualificação para a Taça das Nações Europeias, onde vão os 9 primeiros dos grupos, os 9 segundos e o melhor terceiro lugar, os 8 restantes terceiros lugares. Depois decidem entre si quem são os outros 4 que vão à fase final. O atual campeão europeu, a Espanha, depois do desaire do Mundial, está em fase de remodelação, recebe a Macedónia, o seu vizinho, Portugal, também não esteve nada bem no Mundial, recebe a Albânia, vai estar sem Ronaldo, o avançado do Sporting de Braga, Éder, foi convocado e falou sobre a ausência da superestrela Ronaldo.
Sabemos quem é Cristiano Ronaldo, mas temos grandes valores na seleção e com muito trabalho, determinação, e iremos conseguir comatar essa falta.
Era Éder, jogador da seleção portuguesa. Ténis, campeonato aberto dos Estados Unidos, o suíço Roger Federer, antigo líder do ranking mundial, qualificou-se para os quartos de final do aberto dos Estados Unidos. Federer, que já venceu este torneio 5 vezes, bateu o espanhol Roberto Batista Agut, 3-0, parciais de 6-4, 6-3, 6-2, Hasta la vista, Roberto. Nos quartos de final, Federer vai defrontar o francês Gael Monfils, que bateu o búlgaro Grigori Dimitrov, também por 3-0, mas com muitas dificuldades, como indicam os parciais 7-5, 7-6, 7-5. Federer é favorito neste próximo embate com Monfils.
Está em sintonia com a emissão vespertina em português da Voz da América. Estamos consigo em direto desde Washington.
O diretor do Centro de Controlo de Doenças aqui dos Estados Unidos alertou que a epidemia de ébola na África Ocidental vai piorar significativamente nas próximas semanas. Isto é um trabalho de Vítor Bitti, apresentado pelo Paulo Oliveira.
O Dr. Friedan sustenta ser necessária uma resposta global maciça para o que denominou como sendo a primeira epidemia mundial de ébola. Tom Friedan, que acaba de regressar dos países da África Ocidental mais afetados, a Serra Leoa, a Guiné e a Libéria, indicou que, apesar dos enormes esforços feitos pelos trabalhadores de saúde, o número de casos de ébola continua a aumentar rapidamente. Friedan indicou que o número de casos ascende a mais de 3 mil e devem aumentar rapidamente nas próximas semanas.
There is a window of opportunity to tamp this down.
Existe oportunidade para estancar a situação, mas o momento está a chegar ao seu fim. Necessitamos de ação para aumentar a resposta.
Friedan sublinhou ser esta a primeira epidemia de ébola que o mundo jamais conheceu.
It's spreading from just two roots: people caring for other people in hospitals or homes, and unsafe burial practices where people may come in contact.
Alastra-se de duas formas, através das pessoas que cuidam dos doentes que estão nos hospitais ou em residências e através de práticas de funerais, em que as pessoas podem entrar em contacto com os fluidos corporais de alguém que morreu com ébola.
Friedan acrescentou que o número de casos de ébola aumenta tão rapidamente que cada dia de atraso na resposta torna ainda mais difícil de suster o alastramento. O diretor do CDC sustenta ser necessário um maior influxo de recursos, de especialistas e uma atitude global coordenada e unificada, já que não se trata apenas de um problema africano, mas sim um problema global. Mensagem semelhante foi veiculada às Nações Unidas pela presidente da Organização Médicos Sem Fronteiras, que referiu que o mundo está a perder a batalha para conter o ébola, vírus que ela classificou de ameaça transnacional. David Nabarro, o médico britânico, foi nomeado para o sistema da ONU de coordenação contra o ébola, que visitou igualmente a África Ocidental, indicou que cada nação deve saber o que pode ser feito. Antes de partir para a Europa, o presidente Barack Obama gravou uma mensagem em vídeo onde procurou desfazer os mitos que rodeiam o ébola, afirmando que a infecção apenas ocorre através do contacto com alguém ou alguma coisa infectada ou através de fluidos corporais de alguém que morreu de ébola. As entidades americanas anunciaram um contrato com uma empresa da Califórnia no sentido de acelerar o desenvolvimento de um medicamento experimental que ainda necessita de ser submetido a testes em seres humanos, mas que já foi utilizado apesar das existências reduzidas.
Era o Paulo Oliveira. Estamos aqui em Washington a pouco mais de 2 minutos das 13 horas e 30 minutos. O Eduardo Ferro está-se a preparar para vir para aqui para apresentar a segunda meia hora. Nós, entretanto, já temos o resultado desse jogo de Angola-Eslovénia. Angola perdeu por 93-87 e a sua qualificação para a fase seguinte do Mundial de Basquetebol está agora praticamente não garantida, isto é, Angola praticamente eliminada. Mas até lá, até às 13 horas e 30 minutos, vamos ficar com Magic Root. Saturday morning, jumped out of bed and put on my best suit. Got in my car and raced like a jet all the way to you. Knocked on your door with heart in my head to ask you a question, 'cause I know that you're an old-fashioned man. Yeah. Can I have your daughter for the rest of my life? Say yes, 'cause I need to know. You say I'll never get your blessing till the day I die. Tough luck, my friend, but the answer is
Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 3 de setembro de 2014. Ao microfone, Eduardo Ferro. Principais títulos da atualidade: Ucrânia, Presidente Obama condena a intervenção na véspera da intervenção da Rússia e isso na véspera da Cimeira da NATO. Primeiro-Ministro do Lesoto regressa depois de tentativa de golpe de Estado. Nigerianos continuam a atravessar fronteira para os Camarões, fugindo a ataques do Boko Haram. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington a emissão em português da Voz da América. Pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM em Moçambique através da Top Rádio de Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Paz de Quelimane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe pode sintonizar-nos em FM através do emissor local da Voz da América, em Cabo Verde através da Rádio Comercial e se estiver na Guiné-Bissau poderá fazê-lo ligando para a Rádio PGT. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet no endereço www.voaportugues.com. Pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel no endereço m.voaportugues.com. Hoje na técnica temos o Nick Ivanov, na produção a Doris Dotson.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
O governo moçambicano despachou uma equipa técnica para a África do Sul para estudar a possibilidade de emitir passaportes biométricos para os muitos moçambicanos que trabalham no país vizinho, tal como nos refere de seguida Simeão Ponguano.
O governo moçambicano enviou à África do Sul uma equipa de mais de 20 profissionais da migração e da direção de identificação civil para a emissão de passaportes de identidade e passaportes biométricos para moçambicanos residentes na África do Sul. Na primeira fase, a equipa trabalha em diversas companhias mineiras, onde trabalham cerca de 40 mil moçambicanos, na base de um acordo assinado em 1909 entre Moçambique e África do Sul sobre o fornecimento da mão de obra à indústria mineira sul-africana. Os mineiros usam passaportes especiais não biométricos, cuja circulação expira em novembro do próximo ano. Neste contexto, o governo moçambicano, alertado pelo considerado excesso de zelo das autoridades migratórias sul-africanas, enviou uma equipa para recolher dados individuais dos mineiros para efeitos de emissão de bilhetes de identidade e passaportes biométricos, antes de expirar o prazo de circulação de passaportes não biométricos. A substituta do cônsul de Moçambique na cidade do Cabo, Amélia Zandamela, diz que a equipa ainda não chegou à zona sob sua jurisdição, onde vivem mais de 9 mil moçambicanos, porque não há mineiros.
Neste momento, na cidade do Cabo, ainda não está a ser feito esse processo, mas, entretanto, já foi encaminhado o pedido e está ainda em estudo para se decidir quando é que as brigadas vão de fazer a emissão dos países biométricos da cidade do Cabo.
A África do Sul acolhe a maior comunidade moçambicana na diáspora, mas muitos não estão registados nos consulados. Simeão Panguano, Voz da América, na cidade do Cabo.
O presidente americano Barack Obama considerou a execução de um jornalista americano por militantes do grupo Estado Islâmico como um horrendo ato de violência. Falando à imprensa durante a sua deslocação à Estónia, Obama disse que aqueles que assassinaram Stephen Sotloff falharam o seu objetivo, visto que os Estados Unidos e o mundo sentem a repulsa por aquele ato bárbaro e não se deixarão intimidar.
Their horrific acts only unite us as a country and stiffen our resolve to take the fight.
Este ato horrendo, disse o presidente Obama, apenas nos unirá como país e reforçará o nosso empenhamento em lutar contra esses terroristas. Aqueles que cometem o erro de atacar americanos aprenderão que nós não esqueceremos que temos um longo braço e que será feita justiça. O presidente Obama fez esta declaração depois do grupo extremista Estado Islâmico, que controla parte da Síria e do Iraque, ter publicado um vídeo da decapitação de um segundo jornalista americano, Stephen Sotloff. O governo americano confirmou a autenticidade do vídeo, que foi publicado na internet e no qual o Estado Islâmico justifica a execução, culpando o presidente americano Barack Obama e os bombardeamentos aéreos no Iraque. Numa cena semelhante à da primeira execução, o jornalista americano apareceu ajoelhado junto a um terrorista encapuçado e falou primeiro.
I am Stephen Joel Sotloff. I'm sure you know exactly who I am by now and why I am appearing before you.
Chamo-me Stephen Joel Sotloff. Sei que sabem exatamente quem eu sou e qual a razão pela qual apareço neste vídeo, disse o jornalista assassinado. Mais adiante, no mesmo vídeo, o mesmo terrorista, falando em inglês com um forte sotaque britânico, dirige-se diretamente ao presidente Obama.
So just as your missiles continue to strike our people, our knife will continue to strike the necks of your people.
Enquanto os vossos mísseis continuarem a atacar o nosso povo, disse o terrorista, a nossa faca continuará a cortar o pescoço ao vosso povo. Fim da citação. De seguida, o terrorista procede à decapitação e o vídeo termina subitamente. O terrorista referia-se aos bombardeamentos aéreos na região da barragem de Mosul, a maior do Iraque, e aos ataques junto a Amerli, uma cidade do norte do Iraque. Naquela cidade, os residentes celebraram, depois das forças governamentais iraquianas, apoiadas pela Força Aérea Americana, terem posto termo ao cerco imposto pelo Estado Islâmico. Entretanto, em Washington, e apesar do brutal assassinato do segundo jornalista americano, o Pentágono anunciou que não vai parar com os ataques, especialmente junto à barragem de Mosul, tal como referiu o porta-voz, o almirante John Kirby.
As long as they continue to pose a threat to the facility, we're going to continue to hit them.
Enquanto eles continuarem a constituir um perigo para as instalações, continuaremos a atacá-los, disse o porta-voz do Pentágono. A vida de Stephen Sotloff estava debaixo da ameaça feita há duas semanas pelo mesmo terrorista encapuçado de sotaque britânico. Segundo o terrorista, Sotloff teria a mesma sorte de James Foley, outro jornalista americano decapitado recentemente pelo grupo, se os bombardeamentos aéreos não parassem. O presidente americano, Barack Obama, condenou hoje a intervenção russa na Ucrânia como sendo um autêntico assalto à integridade do país e assegurou também aos três países do Báltico que a NATO os defenderá de qualquer agressão russa. O presidente Obama acrescentou, no passado, a Estónia, a Letónia e a Lituânia perderam a sua independência para Moscovo, mas com a NATO, tal não vai acontecer de novo. O presidente americano falava em Tallinn, a capital estoniana, depois de um encontro com os líderes dos três países do Báltico que aderiram à Aliança Atlântica em 2004. Obama disse que a NATO não deixaria de defender aqueles três países.
First, we will defend our NATO allies.
Nós defenderemos os nossos aliados da NATO, disse o presidente Obama, e isso aplica-se a todos os aliados. Não há membros antigos e membros novos. São aliados pura e simplesmente. Em 1997, a NATO concordou em não estacionar tropas junto às fronteiras com a Rússia, mas Obama salientou que isso estaria aberto à discussão na cimeira da Aliança Atlântica, que amanhã começa, visto que as circunstâncias mudaram claramente com o envolvimento russo na Ucrânia. O presidente americano disse ainda que todos os membros da NATO devem fazer a sua quota parte em matéria de contribuição financeira para fortalecer a aliança. O presidente Obama vai a caminho da Grã-Bretanha, onde participará amanhã na cimeira dos líderes dos 28 países da NATO, que decorrerá no país de Gales. Em destaque na cimeira estará especialmente a questão da Ucrânia, onde o governo se confronta desde há meses com uma rebelião pró-russa no leste do país. Continua sintonizado com a Voz da América a transmitir a partir de Washington, em pleno centro da atualidade internacional, a questão da epidemia de ébola na África Ocidental. O diretor do Centro de Controlo de Doenças Infeto-Contagiosas dos Estados Unidos alertou que a epidemia de ébola vai piorar significativamente nas próximas semanas. Paulo Oliveira.
O Dr. Frieden sustenta ser necessária uma resposta global maciça para o que denominou como sendo a primeira epidemia mundial de ébola. Tom Freedom, que acaba de regressar dos países da África Ocidental mais afetados, a Serra Leoa, a Guiné e a Libéria, indicou que, apesar dos enormes esforços feitos pelos trabalhadores de saúde, o número de casos de ébola continua a aumentar rapidamente. Freedom indicou que o número de casos ascende a mais de 3 mil e devem aumentar rapidamente nas próximas semanas.
There is a window of opportunity to tamp this down.
Existe oportunidade para estancar a situação, mas o momento está a chegar ao seu fim. Necessitamos de ação para aumentar a resposta.
Frieden sublinhou ser esta a primeira epidemia de ébola que o mundo jamais conheceu.
It's spreading from just two roots: people caring for other people in hospitals or homes, and unsafe burial practices where people may come in contact.
Alastra-se de duas formas, através das pessoas que cuidam dos doentes que estão nos hospitais ou em residências e através de práticas de funerais em que as pessoas podem entrar em contacto com os fluidos corporais de alguém que morreu com ébola.
Frieden acrescentou que o número de casos de ébola aumenta tão rapidamente que cada dia de atraso na resposta torna ainda mais difícil de suster o alastramento. O diretor do CDC sustenta ser necessário um maior influxo de recursos, de especialistas e uma atitude global coordenada e unificada, já que não se trata apenas de um problema africano, mas sim um problema global. Mensagem semelhante foi veiculada às Nações Unidas pela presidente da Organização Médicos Sem Fronteiras, que referiu que o mundo está a perder a batalha para conter o ébola, vírus que ela classificou de ameaça transnacional. David Nabarro, o médico britânico, foi nomeado para o sistema da ONU de coordenação contra o ébola, que visitou igualmente a África Ocidental, indicou que cada nação deve saber o que pode ser feito. Antes de partir para a Europa, o presidente Barack Obama gravou uma mensagem em vídeo onde procurou desfazer os mitos que rodeiam o ébola, afirmando que a infecção apenas ocorre através do contacto com alguém ou alguma coisa infectada ou através de fluidos corporais de alguém que morreu de ébola. As entidades americanas anunciaram um contrato com uma empresa da Califórnia no sentido de acelerar o desenvolvimento de um medicamento experimental que ainda necessita de ser submetido a testes em seres humanos, mas que já foi utilizado apesar das existências reduzidas.
Obrigado, Paulo Oliveira. Continua sintonizado com a Voz da América. Num vídeo publicado pela Casa Branca, o presidente Obama apelou aos povos da África Ocidental para se informarem sobre as realidades e os mitos acerca do vírus ébola. Obama recorda ser impossível contrair a doença através do ar, por contacto casual, e que a forma mais comum é quando se tocam os fluidos corporais de alguém doente ou que faleceu com a doença, ou então algo contaminado, como uma agulha, por exemplo, e pede àqueles que estiverem doentes para que vão de imediato a um centro médico. Parar esta doença não será fácil, mas sabemos como o fazer, disse Obama na sua mensagem, acrescentando: não estão sozinhos. Podemos salvar vidas e os nossos países podem trabalhar em conjunto para melhorar a saúde pública, para que surtos deste tipo não voltem a verificar-se, disse ainda o presidente Obama.
Pela influência islâmica, quer-me parecer que eles estão mais propensos a localizar-se nos pontos onde eles têm essa vantagem identitária, tá? E menos propensão de descer ou alargar-se para outros pontos onde a influência islâmica não se faz muito sentir. Eu sinto, pelo menos para a zona da África Austral, há um perigo de chegar à Tanzânia. Mas da Tanzânia para frente parece que há uma certa reserva, uma certa reticência.
Eram palavras de Calton Cadeado, convidado da nossa agenda africana de hoje. Calton Cadeado, professor moçambicano, especialista em relações internacionais e segurança do Instituto Superior de Relações Internacionais de Maputo. Ele vai nos falar, portanto, acerca da questão do terrorismo no continente africano, aqui na Voz da América, mais adiante, na terceira página. A recente eleição do presidente do Zimbábue, Robert Mugabe, para presidir a Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, levantou questões sobre o compromisso da organização regional com os princípios democráticos e a emancipação económica da região. Os 34 anos de Mugabe no poder no Zimbábue são marcados por violações dos direitos humanos, violência política patrocinada pelo Estado e uma economia em ruínas. Líderes da sociedade civil do Zimbábue têm-se manifestado contra a presença de Mugabe na liderança da SADC. Álvaro Luzer Andrade, com mais pormenores.
Em conferência de imprensa, hoje em Joanesburgo, os representantes de grupos da sociedade civil reunidos na denominada Coligação Zimbabueana advertiram para o facto de a presidência de Robert Mugabe ir fechar os olhos aos abusos de direitos humanos e promover políticas económicas nefastas, como as que estão em curso no país. Aqueles líderes acusam o governo de Mugabe de patrocinar invasões ilegais de terras, a perseguir jornalistas e ativistas da oposição e permitir a queda livre da economia do país.
Deuma Mavinga, presidente da coligação zimbabueana, pediu à SADC para assegurar que Mugabe não irá incentivar o declínio da democracia na região.
As a country that has got its own fair share of human rights challenges, Zimbabwe is not the best country to be leading because does not have that high moral ground.
Como país que tem o seu próprio quinhão de desafios sobre direitos humanos, Zimbabwe não é o melhor para liderar porque não tem moral dentro da CADC para advertir, por exemplo, a Suazilândia, o Lesoto ou os demais países. Então, este é o desafio que temos sobre Mugabe até agosto de 2015. Não temos moral como CADC para defender o respeito pelos direitos humanos.
Na Suazilândia, a atividade política é criminalizada e o único partido da oposição, o Movimento Democrático Unido do Povo, foi considerado uma organização terrorista. O presidente daquele partido, Mário Mazzucco, foi preso juntamente com outros por exigir democracia. Isto num país enraizado na monarquia absoluta. A ativista da Suazilândia, que agora vive exilada na África do Sul, Becky Dlamini, diz não acreditar que Mugabe possa enfrentar o rei e questioná-lo sobre os abusos, porque ele, Mugabe, também os tem no seu quintal.
With the President Mugabe as the chairperson now, we don't expect any dramatic change in terms of respect of human rights in the region.
Com Mugabe como presidente agora, não esperamos qualquer mudança dramática em termos de respeito pelos direitos humanos na região. Por isso, acreditamos que somos nós mesmos que temos de lutar pelos nossos países.
O analista político independente Pilani Zamchia diz que a recente tentativa de golpe de Estado no Lesoto poderia ter sido evitada se a SADC tivesse tomado medidas rápidas contra os membros que violaram os princípios da organização. Alguns comentadores afirmam que a tentativa de golpe foi desencadeada pelo movimento do próprio primeiro-ministro Thomas Thabane para suspender o parlamento e, assim, evitar uma moção de censura que estava a ser movida pelos seus parceiros da coligação. Jamshia adverte que se a CADC continuar a permitir que os líderes minem as liberdades das pessoas, haverá mais problemas.
It shows that Sadagi's solutions really have not been working. They are quite half-baked. This is not the first time. They didn't come up with a durable solution. It's just like, you know, when your car.
Isso mostra que as soluções na CADC não funcionam. Esta não é a primeira vez. Os líderes não têm uma solução durável. É como se o seu carro está a ficar sem combustível. Você coloca uma fita em cima do marcador para não o ver e pensa que o problema está resolvido. Claro que não.
Aquele analista acredita haver ainda uma oportunidade para os líderes da região fazerem as coisas de forma correta. Devem ser decididos, certificar que os processos democráticos são efetivamente democráticos e garantir a governabilidade dos eleitos. Entretanto, conclui que, para tal, a SADC deve assegurar que os líderes da organização regional têm legitimidade moral para defender e exigir a boa governação e o aprofundamento da democracia nos 15 Estados-membros.
A Agência das Nações Unidas para os Refugiados, o UNHCR, afirmou que milhares de nigerianos se refugiaram nos últimos 10 dias nos vizinhos Camarões, fugindo aos ataques do grupo militante Boko Haram. Aquela Agência das Nações Unidas afirma que os nigerianos continuam a temer pelas suas vidas, visto que os ataques não param na fronteira. De acordo com as autoridades camaronesas, pelo menos 9 mil pessoas chegaram à região norte do país e muitas outras continuam a chegar. 1.500 fugiram para o Níger. O UNHCR afirma que os nigerianos fogem aos ataques consecutivos das últimas 3 semanas na região nigeriana de Gwoza, no estado de Borno. Contudo, o porta-voz da agência, Adrian Edwards, afirma que mesmo depois da sua chegada aos Camarões, os refugiados não estão ainda sãos e salvos.
UNHCR is very concerned that even once people have crossed into Cameroon, they're still being pursued by insurgents.
A UNHCR, disse Edward, está muito preocupada com o facto de, depois de atravessarem a fronteira, eles continuarem a ser perseguidos pelos rebeldes. Já começamos a tentar realojar alguns dos refugiados noutro local, onde dispõem de condições mais seguras. Mas, segundo o porta-voz da UNHCR, há sérias dificuldades. Os funcionários da agência têm tido acesso limitado às zonas fronteiriças nestas últimas semanas por causa da crescente insegurança. Mesmo assim, conseguiram chegar a uma cidade nortenha durante o fim de semana passado, onde acolheram novos refugiados. Acrescentou que alguns estão a dormir no chão de escolas e de igrejas e que muitos, sobretudo as crianças, padecem de problemas de saúde. Os refugiados afirmam que se não fugissem às suas vidas estariam em perigo, acrescentando que as suas aldeias na Nigéria se encontram agora desabitadas. Segundo a UNHCR, o número total de refugiados nos Camarões é agora de cerca de 39 mil e, no momento em que os rebeldes nigerianos do Boko Haram aumentam os seus ataques no norte da Nigéria, aquela agência da ONU prevê que o seu número continue a aumentar. E amigo ouvinte, de seguida aqui o João Santa Rita, que nos traz, como habitualmente, a página desportiva na Voz da América.
Obrigado, Eduardo Ferro. E hoje, claro está, vamos começar com o basquetebol, com o Mundial de Basquetebol a decorrer nas Ilhas Canárias, ao largo da costa noroeste de África. E hoje Angola lutava pela sobrevivência, tinha uma missão difícil que se tornou impossível. Perdeu com a Eslovénia por 93-87. Há que dizer que Angola esteve muito, muito bem até ao quarto período, quando se deixou atrasar, teve a perder por 10 pontos, depois fez uma recuperação extraordinária, chegou a estar a 2 pontos da equipa da Eslovénia, mas acabou por perder por 5 pontos. O que é que isto significa? Pois que Angola ainda tem um jogo mais, recordemos que, portanto, passam os 4 primeiros de cada grupo. Cada grupo tem 6 nações. Angola está neste momento em 5º lugar, atrás do México. Foi essa derrota com o México que realmente parece ter ditado o que vai acontecer à equipa, que é ser eliminada da fase seguinte. Portanto, a Angola tem mais um jogo, que é com a Austrália, que é sem dúvida a equipa surpreendente deste grupo, que ontem bateu a Lituânia, surpreendentemente, por 82-75, e hoje, claro está, bateu o México por 70-62. Portanto, na última jornada, Angola tem pela frente a Austrália, vai ser uma missão muito difícil, e depois, claro está, o México defronta a Coreia do Sul, o último qualificado. O México é favorito para ganhar, o que significa que para Angola, em termos práticos, o campeonato está praticamente acabado. Outra surpresa ontem, para além daquela da Austrália, foi o facto da Ucrânia bater a Turquia. Os Estados Unidos juntaram-se à Espanha, à Grécia, nos oitavos de final. A Eslovénia também já lá estava. Os Estados Unidos ontem bateram a Nova Zelândia por 98-71. Agora para o futebol, este fim de semana estamos com jogos de seleções em África. Inicia-se a fase de grupos de apuramento para o CAN 2015. Amanhã a seleção de Angola parte para Libreville, onde vai defrontar o Gabão num jogo do grupo C. Hoje continuaram os treinos. A seleção de Angola contava já hoje poder contar com a presença de Manucho, do Rayo Vallecano, Rudi, do Hanti da Grécia, Clinton da Mata, do Sporting Charleroi, e Dolly Menga, do Benfica. Cabo Verde e Moçambique estão no mesmo grupo, o grupo D. Moçambique viaja até à Zâmbia este fim de semana. Cabo Verde está no Niger. Na Europa, iniciam-se também no fim de semana os jogos de qualificação para a Taça das Nações Europeias, onde vão os 9 primeiros dos grupos, os 9 segundos e o melhor terceiro lugar, os 8 restantes terceiros lugares. Depois decidem entre si quem são os outros 4 que vão à fase final. O atual campeão europeu, a Espanha, depois do desaire do Mundial, está em fase de remodelação, recebe a Macedónia, o seu vizinho, Portugal, também não esteve nada bem no Mundial, recebe a Albânia, vai estar sem Ronaldo, o avançado do Sporting de Braga, Éder, foi convocado e falou sobre a ausência da superestrela Ronaldo.
Sabemos quem é Cristiano Ronaldo, mas temos grandes valores na seleção e com muito trabalho, determinação, e iremos conseguir comatar essa falta.
Era Éder, jogador da seleção portuguesa. Ténis, campeonato aberto dos Estados Unidos. O suíço Roger Federer, antigo líder do ranking mundial, qualificou-se para os quartos de final do aberto dos Estados Unidos. Federer, que já venceu este torneio 5 vezes, bateu o espanhol Roberto Batista Agut 3-0, parciais de 6-4, 6-3, 6-2. Hasta la vista, Roberto. Nos quartos de final, Federer vai defrontar o francês Gael Monfils, que bateu o búlgaro Grigori Dimitrov, também por 3-0, mas com muitas dificuldades, como indicam os parciais 7-5, 7-6, 7-5. Federer é favorito neste próximo embate com Monfils.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E amigo ouvinte, o nosso convidado aqui no Angola Fala Só na próxima sexta-feira vai ser Ngola Cabango, presidente eleito da FNLA. Portanto, já sabe, amigo ouvinte, inscreva-se para participar no Angola Fala Só e fazer as suas perguntas a Ngola Cabango na sexta-feira. E tempo agora para as notícias aqui na Voz da América. O presidente americano Barack Obama condenou hoje a intervenção russa na Ucrânia como sendo um autêntico assalto à integridade do país e assegurou aos três países do Báltico que a NATO os defenderá de qualquer agressão russa. Obama acrescentou: no passado, a Estónia, a Letónia e a Lituânia perderam a sua independência para Moscovo, mas com a NATO tal não acontecerá de novo. O presidente americano falava em Tallinn, a capital estoniana, depois de um encontro com os líderes dos três países bálticos que aderiram à Aliança Atlântica em 2004. O presidente Obama vai a caminho da Grã-Bretanha, onde participa amanhã na Cimeira dos Líderes dos 28 países da NATO, que decorrerá no país de Gales. O presidente russo Vladimir Putin propôs hoje aquilo que considerou como um plano de ação para a paz no leste da Ucrânia, por entre informações contraditórias sobre um possível cessar-fogo entre as forças do governo ucraniano e os rebeldes separatistas pró-russos. Falando na capital da Mongólia, Putin disse que tanto as forças do governo ucraniano como os rebeldes devem parar os seus ataques em Donetsk e Luhansk, no leste da Ucrânia, onde as duas partes se envolveram em confrontos violentos. O presidente americano Barack Obama classificou a decapitação do jornalista americano Stephen Sotloff por militantes do Estado Islâmico como um ato horrível de violência. Em declarações à imprensa hoje na Estónia, Obama disse que aqueles que o mataram falharam em tudo aquilo que pretendiam alcançar, porque os Estados Unidos e o mundo rejeitam essa barbárie e não se deixarão intimidar. O primeiro-ministro do Lesoto, Thomas Taban, regressou a Maseru, a capital do país, 4 dias depois de ter fugido para a África do Sul, depois de uma aparente tentativa dos militares de o deporem. Fontes da polícia e do governo disseram que o primeiro-ministro chegou a Maseru guardado pela polícia sul-africana. Taban fugira do Lesoto no sábado, antes dos militares terem cercado a sua residência, bem como a residência de um oficial superior da polícia. Um enfermeiro britânico infectado pelo vírus Ebola já obteve alta do hospital. O Royal Free London Hospital afirmou que o tratamento de 10 dias de William Pulley incluiu o medicamento experimental Zimab. Pulley foi internado no mês passado depois de ter contraído o vírus na Serra Leoa. A epidemia de Ebola na África Ocidental já matou mais de 1.500 pessoas, infectando pelo menos outras 3.000 na Guiné-Conakry, Libéria, Serra Leoa, Nigéria e Senegal. E tempo agora para os títulos dos jornais americanos desta quarta-feira. Estado Islâmico indica ter morto segundo americano após ataques americanos, destaca o New York Times. Segundo jornalista decapitado por terroristas, lê-se no USA Today. Grupo reclama a morte de outro jornalista americano, refere o Washington Post. E por último, o Washington Times aborda o estado do relacionamento entre Washington e Moscovo para escrever que a Força Aérea Americana procura alternativas para o lançamento de satélites secretos. Ultimamente, a Força Aérea Americana tinha que recorrer a foguetões russos para colocar os seus, a maior parte de satélites no espaço, ou para as viagens, também para a Estação Espacial Internacional. Amigo ouvinte, pela frente, temos mais 30 minutos de programação com o Paulo Oliveira, e fique connosco com a Voz da América a transmitir a partir de Washington.
A Voz da América continua a transmitir em português. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé. Podem ir à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em m.portugues.com e podem seguir-nos também no Twitter e no Facebook. 14 horas 32 segundos aqui em Washington, lá fora a temperatura é de 30 graus Celsius. Ao microfone a partir de agora o Paulo Oliveira, na produção continua a Doris Dodson, a assistência técnica agora é do Quasi Smith. Títulos das principais notícias a esta hora, o presidente americano classificou a intervenção russa na Ucrânia de assalto à integridade do país. O presidente russo Vladimir Putin propôs plano de ação para a paz na Ucrânia. 3 de setembro de 2014, quarta-feira, estaremos com a Vida na América e ainda a agenda africana. Antes de terminarmos a emissão, teremos um resumo de notícias e o editorial da Voz da América. Boa noite, uma vez mais. O diretor dos Centros de Controlo das Doenças, o CDC, alertou que a epidemia de ébola na África Ocidental pode vir a piorar significativamente nas próximas semanas. Este é um trabalho de Victor Bitti.
O Dr. Friedan sustenta ser necessária uma resposta global maciça para o que denominou como sendo a primeira epidemia mundial de ébola. Tom Friedan, que acaba de regressar dos países da África Ocidental mais afetados, a Serra Leoa, a Guiné e a Libéria, indicou que, apesar dos enormes esforços feitos pelos trabalhadores de saúde, o número de casos de ébola continua a aumentar rapidamente. Friedan indicou que o número de casos ascende a mais de 3 mil e devem aumentar rapidamente nas próximas semanas.
There is a window of opportunity to tamp this down, but that window is closing.
Existe oportunidade para estancar a situação, mas o momento está a chegar ao seu fim. Necessitamos de ação para aumentar a resposta.
Friedan sublinhou ser esta a primeira epidemia de ébola que o mundo jamais conheceu.
It's spreading from just two roots: people caring for other people in hospitals or homes, and unsafe burial practices where people may come in contact with bodies.
Alastra-se de duas formas: através das pessoas que cuidam dos doentes que estão nos hospitais ou em residências, e através de práticas de funerais em que as pessoas podem entrar em contacto com os fluidos corporais de alguém que morreu com ébola.
Friedan acrescentou que o número de casos de ébola aumenta tão rapidamente que cada dia de atraso na resposta torna ainda mais difícil de suster o alastramento. O diretor do CDC sustenta ser necessário um maior influxo de recursos, de especialistas e uma atitude global coordenada e unificada, já que não se trata apenas de um problema africano, mas sim um problema global. Mensagem semelhante foi veiculada às Nações Unidas pela presidente da Organização Médicos Sem Fronteiras, que referiu que o mundo está a perder a batalha para conter o ébola, vírus que ela classificou de ameaça transnacional. David Nabarro, o médico britânico, foi nomeado para o sistema da ONU de coordenação contra o ébola, que visitou igualmente a África Ocidental, indicou que cada nação deve saber o que pode ser feito. Antes de partir para a Europa, o presidente Barack Obama gravou uma mensagem em vídeo onde procurou desfazer os mitos que rodeiam o ébola, afirmando que a infecção apenas ocorre através do contacto com alguém ou alguma coisa infectada, ou através de fluidos corporais de alguém que morreu de ébola. As entidades americanas anunciaram um contrato com uma empresa da Califórnia no sentido de acelerar o desenvolvimento de um medicamento experimental que ainda necessita de ser submetido a testes em seres humanos, mas que já foi utilizado apesar das existências reduzidas.
Economia com o Eduardo Ferro.
A Guiné-Bissau vai levar 17 projetos de desenvolvimento públicos e privados à Cimeira de Captação de Investimentos, que decorre nos dias 9 e 10 de setembro no Dubai, anunciou o presidente do Parlamento guineense, Cipriano Kassamá, disse ainda que entre os projetos o destaque vai para os relativos à construção da ponte sobre o rio Farim e ao alargamento do Aeroporto Internacional de Bissau. A Cimeira foi convocada pelo Emir do Dubai para permitir que países da União Económica e Monetária da África Ocidental, da qual a Guiné-Bissau faz parte, apresentem os seus projetos de desenvolvimento aos investidores árabes, sobretudo aos daquele emirado. O grupo angolano Sosinger vai iniciar o processo de internacionalização com a abertura de um hotel de 4 estrelas em Lisboa. O investimento previsto é de 22 milhões de euros. O hotel deverá começar a funcionar em março de 2015. O Sequina Hotel Lisboa vai ter 105 quartos. Em Moçambique, a construção das barragens de Lupata e Boroma, na província de Tete, vai facilitar o desenvolvimento da agricultura e da silvicultura ao longo do rio Zambeze. As duas albufeiras vão contribuir para minorar os efeitos das cheias que ciclicamente têm afetado de forma dramática as populações que vivem ao longo do vale do rio Zambeze e nos distritos ribeirinhos. As duas concessões atribuídas pelo governo destinam-se à construção de duas barragens para a produção de 800 megawatts de energia hidroelétrica, essenciais para satisfazer a crescente procura doméstica de energia em Moçambique. E por último, as taxas de câmbio. Esta manhã, um euro valia 1,31 dólares, a libra estava cotada a 1,64 dólares, quanto à moeda sul-africana, um dólar valia 10,68 randas.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
O convidado da próxima sexta-feira é Nicola Cabango, o presidente eleito da FNLA. A internet e o rápido desenvolvimento da tecnologia está a transformar drasticamente a maneira como as pessoas recebem as notícias e como os jornalistas a distribuem. Este é o tema para esta edição de A Vida na América, comigo, o Paulo Oliveira. Existem hoje muitos mais meios de contar uma história. Uma escola em Los Angeles, na Califórnia, ensina a próxima geração de jornalistas com a ajuda de uma redação ultramoderna. Faith Miller desejava estudar jornalismo, mas não fazia ideia como seria obter experiência trabalhando em jornalismo. Ao contrário dos seus congêneres de gerações anteriores, os estudantes da Escola de Jornalismo Annenberg, na Universidade do Sul da Califórnia, aprendem a apresentar notícias através de todas as plataformas, incluindo televisão, rádio e web. Aprendem todas estas técnicas no novo centro de média, construído como uma redação moderna. Existe uma central no centro da sala, com monitores de televisão suspensos, transmitindo canais diferentes. Mais de 90 estações encontram-se espalhadas pela sala, onde estudantes de jornalismo que trabalham em televisão, rádio e na web colaboram lado a lado. Os estudantes podem igualmente experimentar o Google Class, um aparelho que liga à internet
e pode gravar vídeo e áudio. O objetivo não é apenas preparar os estudantes para o mundo real, como ainda torná-los habituados a adaptarem-se rapidamente às mudanças tecnológicas. Os membros da faculdade sustentam que no cerne de toda esta tecnologia, os estudantes necessitam igualmente aprender jornalismo tradicional, como escrever e contar uma história que seja correta, honesta e equilibrada. Até à próxima edição de A Vida na América.
Está com a Voz da América, emissão em português, em direto desde Washington. Amigo ouvinte, é um prazer tê-lo na nossa companhia.
Agenda Africana. Os desafios de um continente em análise na Voz da América.
Começa aqui mais uma edição da rubrica semanal Agenda Africana na Voz da América e hoje abordaremos o tema terrorismo islâmico e a instabilidade em vários países do continente. Os chefes de Estado da Nigéria, Chad, Níger, Quênia, Tanzânia e Somália reuniram-se ontem em Nairobi para discutir a segurança e o terrorismo no continente, uma situação que, segundo relatórios, afeta 22 países africanos. Falei com o professor Carlton Cadeado, especialista em Relações Internacionais e Segurança do Instituto Superior de Relações Internacionais de Maputo, sobre este tema. Comecei por lhe perguntar se estará a África a ser dominada pelo terrorismo islâmico. Professor Carlton Cadeado.
Eu acho que ainda não está a ser dominada toda a África. É preciso questionar de que África que nós estamos a falar. Mas, sem dúvida, nós estamos a registrar um certo alastramento na influência do terrorismo islâmico, se falarmos principalmente da influência de Boko Haram, que tem a sua influência na Nigéria, e temos também algumas atividades alegadamente que estão a ser cometidas pelo Al-Shabaab na zona oriental de África. A probabilidade de eles se alastrarem, pelo menos os círculos da África do Norte, do Maghreb, da Nigéria e da Somália, esse sim é mais notório.
Mas esses movimentos têm pretensão de chegarem a outros lugares ou apenas de manterem um califado ou um Estado lá onde se encontram atualmente?
Pela influência islâmica, quer-me parecer que eles estão mais propensos a localizar-se nos pontos onde eles têm essa vantagem identitária, tá? E menos propensão de descer ou alargar-se para outros pontos onde a influência islâmica não se faz muito sentir. Eu sinto, pelo menos para a zona da África Austral, há um perigo de chegar à Tanzânia, mas da Tanzânia para frente parece que há uma certa reserva, uma certa reticência. Então, o que me faz crer que do tempo de existência do Al-Shabaab e do tempo de existência do Boko Haram, do tempo de existência da Al-Qaeda, do Maghreb Islâmico, não é? Eles ficaram sempre localizados na sua zona de origem, na sua zona de espaço de influência.
Quais são as condições favoráveis a surgimento desses movimentos?
Uma das condições favoráveis é a ligação estreita com o Médio Oriente. Infelizmente, o Médio Oriente tem essa proximidade desvantajosa para os países onde o terrorismo se manifesta neste momento. Outro aspecto relevante para mim é a questão identitária. Infelizmente, o islamismo está a ser usado, está a ser instrumentalizado, está a ser manipulado numa zona de África onde a sua expressão é extremamente significativa. Ao contrário da região abaixo do norte de África, não é? Onde a expressão islâmica é menos expressiva. E um outro elemento fundamental para a prevalência e que facilita a expressão de terrorismo são os Estados não consolidados, os Estados com alguma característica de Estados falhados ou de Estados frágeis. Uhum. Estou a falar, por exemplo, do caso extremo da Somália, mas também estou a falar do caso da Nigéria, do Níger, da Mauritânia, que são países que viveram muito tempo com alguma fragilidade do Estado e quase a cair com os Estados falhados, que permitiram que o islamismo ocupasse com o extremismo algum protagonismo por via do terrorismo.
Segundo relatórios, inclusive, da União Africana, há 22 países na África, praticamente quase a metade, que estão a ser afetados pelo terrorismo, por conflitos. Serão alguns governos comprometidos com esses movimentos?
Eu quero questionar esta questão dos 22 estados que é colocado. Eu acho que aqui há um certo realismo, mas também com um pouco de alarmismo, não é? O que é positivo, mas também tem o seu lado negativo. E eu quero acreditar que ao colocar este alarmismo, há um sentido de securitizar e elevar o nível de alerta dos Estados para não se descuidarem e serem surpreendidos com o terrorismo. Isso é bom, não é? Mas também podemos dizer que isso revela um sentido de preocupação com os Estados, o interesse dos Estados em não deixar que o terrorismo ocupe o espaço. O outro lado da moeda, para mim, é que este alarmismo que está sendo criado pode significar também uma tentativa dos Estados chamarem a atenção para as grandes superpotências ou das grandes potências internacionais para assumirem um protagonismo, um ativismo nos seus Estados, não é? Pelas fragilidades e incapacidades que esses Estados têm para lidar com o terrorismo neste momento.
Retoma a pergunta, haverá governos comprometidos com esses movimentos?
Eu tenho dificuldade em dizer que sim, porque seria dizer que são governos anti-Estado, são governos antipatrióticos. Existem suspeitas do passado de que alguns governos patrocinaram os movimentos terroristas para satisfazer os seus interesses, não é? Isto é realismo político das relações internacionais. Hoje, por aquilo que eu conheço e sei, tenho dificuldade em dizer que, por exemplo, na Nigéria o governo tem interesses em financiar ou sustentar o Boko Haram, apesar dos alertas ou das advertências ou dos sinais que indicavam para isso. Tenho dificuldades de olhar, por exemplo, para o Chad e dizer que o Chad hoje tem interesses em financiar alguns grupos terroristas. Tenho dificuldade em dizer que a Etiópia tem interesses em financiar o Al-Shabaab. Fomentar o terrorismo significa adiar para amanhã a probabilidade de terrorismo voltar-se contra o seu próprio Estado.
A África enfrenta um crescimento económico e cada vez maior interesse por parte de países como os Estados Unidos, a China e os da União Europeia, bem como do Brasil no continente. A expansão destes movimentos, esta instabilidade, poderão pôr em causa esse crescimento económico e alguma estabilização de vários países africanos?
Eu creio que se crescerem na forma alarmista como está a ser colocado, vai comprometer. Mas eu, pessoalmente, não estou a ver toda a África ser comprometida pelo terrorismo agora. Há esse perigo, mas é preciso, com algum realismo, também ver as condições que não existem e que não favorecem. O que eu digo é que há este risco de comprometer o crescimento econômico de alguns países, mas não necessariamente do continente africano na sua globalidade. Estou a falar de pontos localizados que são identificáveis hoje. Estou a falar da zona da Nigéria, do África do Maghreb, estou a falar da zona da Somália, um pouco mais para a zona do Quênia, e de Cher, o Níger, um pouco para baixo. E daí para baixo, a probabilidade do terrorismo está lá, mas é um terrorismo que não é de influência islâmica. O crescimento que vai ser afetado aqui é de países localizados. Há também um sentido de ambiente político, doméstico, internacional, que não favorece a implantação de grupos terroristas. Estou a falar, por exemplo, do Lesoto, estou a falar, por exemplo, do Botswana, estou a falar do Zimbábue, estou a falar, por exemplo, até de Moçambique.
Qual é o papel da União Africana em todo esse processo?
O papel da União Africana é primeiro de mobilização dos países para partilhar as capacidades. Eu vejo nisto o princípio de sacrifícios partilhados, mas com todo o realismo também ciente de que os Estados têm os seus interesses, né, e só vão partilhar as suas capacidades em função das suas ameaças aos seus interesses. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto que tem a ver com as capacidades é também da solidariedade, não é? Mas acima de tudo e sobretudo é nas capacidades partilhadas onde vai residir a ação da União Africana, ou então na busca de parcerias fora de África para poder combater o terrorismo. Mas não falo só de terrorismo, é de todas as outras ameaças associadas à dimensão de segurança.
Terrorismo islâmico em África, tema desta edição da Agenda Africana. O entrevistado foi o professor moçambicano Carlton Cadeado, do Instituto Superior de Relações Internacionais de Maputo. Sou Álvaro Lugero Andrade, obrigado pela sintonia. Até à próxima semana.
Horas 21 minutos 30 segundos, passagem para a música When Doves Cry, quando as pombas choram. Prince.
Maybe I'm just like my mother. She's never satisfied.
E compreensem When Doves Cry, quando as rolas choram. Passagem para o resumo de notícias desta quarta-feira, dia 3 de setembro de 2014. Barack Obama, o presidente americano, condenou a intervenção russa na Ucrânia como um autêntico assalto à integridade daquele país e assegurou aos três países do Báltico que a NATO os defenderá de qualquer agressão russa. Obama acrescentou, no passado, a Estónia, a Letónia e a Lituânia perderam a sua independência para Moscovo, mas com a NATO tal não acontecerá de novo. O presidente Barack Obama encontra-se na Grã-Bretanha, onde participará amanhã na Cimeira dos Líderes dos 28 países da NATO, que decorrerá no país de Gales. Enquanto isto, o presidente russo Vladimir Putin propõe o que chamou de Plano de Ação para a Paz no leste de Ucrânia, no meio de informações contraditórias sobre um possível cessar-fogo entre as forças do governo ucraniano e rebeldes separatistas pró-russos. O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, classificou a decapitação do jornalista americano Stephen Sotloff por militantes do Estado Islâmico como ato horrível de violência. Em declarações aos jornalistas, Obama disse que aqueles que mataram Sotloff falharam em tudo o que eles pretendem alcançar porque os Estados Unidos e o mundo rejeitam a barbárie e não serão intimidados. O primeiro-ministro do Lesoto, Thomas Tabane, regressou a Maseru 4 dias após ter fugido para a África do Sul após uma aparente tentativa dos militares de o deporem. Fontes da polícia do governo indicaram que o primeiro-ministro chegou a Maseru guardado pela polícia sul-africana. Secção editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos contribuíram a 20 de agosto com um adicional de 6 milhões de dólares para ajudar o governo do Paquistão a fazer face às necessidades alimentares e nutritivas das pessoas deslocadas internamente das áreas tribais administradas pelas entidades federais. A contribuição, fornecida através da Agência Internacional para o Desenvolvimento, ou o USAID, faz parte de uma parceria entre o governo do Paquistão, o governo dos Estados Unidos e o Fundo Alimentar das Nações Unidas, ao abrigo do programa Twinning. Este programa, que complementa a contribuição do governo paquistanês do trigo cultivado localmente, pagando a moagem, a fortificação, o transporte e a distribuição. O processo de fortificação permite vitaminas e minerais adicionais para satisfazer as necessidades alimentares das populações vulneráveis. Estes alimentos são utilizados pelo PAM para apoio de 1 milhão e 400 mil pessoas deslocadas internamente, incluindo aquelas da Agência do Waziristão do Norte. Com esta contribuição, o USAID é agora o maior doador internacional do programa, fornecendo um total de 30 milhões de dólares de apoio para transformar mais de 60% das 214 mil toneladas métricas de trigo doadas pelo governo paquistanês desde 2013. Os Estados Unidos têm um longo historial de compromisso com trabalhando com o Paquistão para fornecer assistência humanitária e apoiar o desenvolvimento humano e social. Em 2014, a USAID forneceu mais de 60 milhões de dólares em assistência alimentar ao Paquistão, para além do programa Twinning. Desde 2009, os Estados Unidos forneceram mais de 1 bilhão de dólares em assistência humanitária ao Paquistão, tornando-se no maior fornecedor de assistência humanitária. Os Estados Unidos têm orgulho em trabalhar com o Paquistão na ajuda daqueles que mais necessitam com assistência alimentar, de que necessitam para um futuro melhor. Foi um editorial feito nos pontos de vista do governo dos Estados Unidos. A emissão desta quarta-feira, 3 de setembro de 2014, chegou ao seu fim. Em nome dos que elaboraram e apresentaram a emissão, despedem-se agora o Doris Dotson, o Quasi Smith e o Paulo Oliveira. Amigos, boa noite, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.